Falando de livros.
Eu converso agora com Armando Freitas Filho, carioca, foi pesquisador da Casa Rui Barbosa e da Fundação Biblioteca Nacional, secretário de Cultura de Artes do Conselho Federal de Cultura, foi assessor do Instituto Nacional do Livro, também assessor do gabinete da presidência da Funarte. Armando Freitas Filho estreou em livro em 1963 e com o livro Dever, publicado esse ano pela editora Companhia das Letras, completa ou celebra 50 anos de carreira. Bom dia, Armando. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rogério.
Vamos falar desse livro seu que celebra esses 50 anos de carreira dentro da poesia. Você, 50 anos de poesia não é para qualquer pessoa, não é, Armando?
Eu acho que talvez não seja mesmo, porque a gente precisa durar bastante tempo para, vamos dizer, completar 50 anos de poesia, não é? No sentido de que você começa a escrever com 20 anos, né? Como eu, né? Comecei a escrever, na verdade, aos 15 anos, mas a partir dos 20 é que eu senti que eu estava fazendo um livro, né? A partir dos 20 anos, isto em meados do século passado.
O primeiro livro seu é Palavra.
É.
Sim.
Exatamente. E aí, a partir de 1960 até 1962, eu fiz Palavra.
Sim.
E ele saiu em 1963.
Uhum. Armando, nesses 50 anos de poesia, 30 livros publicados. Nesse país que pouco se lê, nesse país que dizem que a poesia não se vende, o que, que é poesia para você?
Bom, eu não vivo de poesia, eu vivo da poesia. Né?
Sim, a poesia é o ar que você respira.
É tudo que eu vejo, tudo que eu posso ver, não tudo que eu vejo renda a poesia, mas tudo que eu vejo que pode render, eu vou lá tentar, né? Ver se eu consigo extrair daquilo que eu vejo ou sinto, e eu vou ver se eu consigo extrair alguma coisa que resulte em poema, não é? Resulte em poema. Isso se dá em três estágios, geralmente. Primeiro eu capto a mão, vamos dizer, eu escrevo a mão sempre, né? Eu não escrevo, reescrevo, escrevo em cima, escrevo por insistência, escrevo contra a vontade de não escrever, não é? Reescrevo, rasuro, escrevo. Aí aparece, vamos dizer, um grande rascunho. Isso de uma maneira geral, né? Eu estou falando isso, não é sempre assim, mas foi muitas vezes assim, não é? Então, aí depois disso, dessa escrita assim, que pode se dar num dia, em dois, em três dias, assim, quando a coisa fica pronta, assim, mais ou menos, eu bato a máquina, né? E aí ele fica em cima da mesa, vamos dizer, quarando sob a luz, não do sol, mas sob a luz elétrica. Né?
Você não coloca na gaveta, então?
Não, não.
Para ele aprumar, para ele amadurecer.
Não. Eu deixo ele à vista. Assim, eu posso ir passando pela mesa, embora eu escreva, vamos dizer, essa primeira fase de reescrita, de escrita, de reescrita e tudo, eu escrevo em qualquer parte. Eu não tenho lugar para escrever, compreende? Eu tenho lugar para essa segunda. A mesa entra, vamos dizer assim, e eu escrevo em pé, escrevo andando, escrevo na rua, eu escrevo em qualquer parte.
Então você não tem horário para escrever?
Não, absolutamente não. Nem tenho um cantinho para escrever, ou assim, preciso ausentar-me. Eu escrevo no meio da rua, no meio da casa, no meio de tudo, compreende? Com tudo acontecendo ao meu redor. Eu não preciso, como é que se diz?
Entrar num estado especial para ser
não.
Poeta. Você é poeta em tempo integral.
É, ao contrário, eu preciso de tudo em torno, né? De todo o entorno. Aí depois é que, vamos dizer, a mesa é inventada, vamos dizer assim, né? A mesa é inventada quando eu bato aquele poema, a máquina, companhia assim, e aí eu vou ver, ele fica, como eu lhe disse, quarando assim, né, cima, e eu quero ver se sempre quando eu passo em frente à mesa, se ele me pega desprevenido, se eu consigo pegar alguma coisa nova nele, ou ele pegar em mim, ou ele atrair-me por algum, vamos dizer, que eu sou um poeta trifásico. Mas depois da mesa e depois da máquina de escrever, é que ele vai depois para o computador, compreende?
Sim, sim.
E aí, uma vez lá, e aí ele já está relativamente pronto.
E depois você ainda mexe um pouco?
Ah, sempre mexo.
Sempre, né?
Sempre mexo. Inclusive, por exemplo, no livro Dever, que nós estamos falando...
Que sobre... celebramos os seus 50 anos de poesia.
Exatamente. Nesse livro, como em todos, eu ponho na mesa, vamos dizer assim, e fico emendando coisas a lápis para caso haja uma reedição, eu mudo, compreende? Quer dizer, a poesia, então, é sempre escrita numa superfície movediça, compreende assim? E é claro que uns poemas são mais mexidos que outros, né?
Uhum.
Mas geralmente eu mexo muito, eu não sou daqueles que gostaria muito de ser, mas não sou daqueles escritores que escrevem fácil. Eu escrevo, para mim, é uma tarefa constante, não é? E que enquanto eu puder mexer, eu mexerei.
Uhum. Armando, durante esse período todo da poesia, você escreveu também dois livros infantis. Apenas Uma Lata e Breve Memória de um Cabide Contrariado.
Quanto aos livros de poesia infanto-juvenil, ou Apenas Uma Lata, foi escrito para minha filha Maria, quando a gente conversou sobre uma lata jogada na rua, né? Isso já faz tanto tempo, né?
Esse livro saiu em 1980, né?
É, exatamente. Minha filha tinha, o quê, 10 anos. Ela nasceu em 1971, tinha 9 anos. Ainda. E depois o outro, o Breve Memória de um
Cabide Contrariado. Uhum.
É o seguinte, eu trabalhava na casa Rui Barbosa e tinha uma freira que tomava conta dos livros, e com muito carinho e capricho e conhecimento. Aí ela comprou e a gente trabalhava lá na casa Rui, às vezes, guarda-pó, sabe?
Sim,
guarda-pó,
sim.
Porque tinha muita poeira.
Muita poeira, sim.
Tudo, né? E a gente vestia o guarda-pó. Então ela comprou 4 ou 5, sei lá, comprou um número de cabides.
Sim.
Que se fixavam assim com uma assim ventosa, compreende? Assim, se fixavam com uma, não eram pregados.
Sim.
Era presos através dessa pressão dessa ventosa, né?
Uhum.
E tinha um deles, um dos 5, não se conformava e compreende, caía sempre, compreende? Caía.
Sim.
Sempre, não, e ela botava, irmã Helena era o nome dela. Ela botava em nada do e eu fiquei. E eu, aí eu fiz para ela essa breve memória do cabide contrariado, mostrando que ele não queria ser cabide.
Sim.
Que ele queria ser uma outra coisa. E por isso ele se rebelava de ficar preso ali. É isso.
Uhum. Muito bom. Deu vontade de ler também, conhecer a sua literatura infantil.
Pois não.
Armando, antes de falar do Dever, mais especialmente, você é o grande guardião e organizador da toda a poesia que a gente conhece da Ana Cristina César.
Ah, sem dúvida, sou.
Eu queria que você falasse um pouco dessa poeta tão admirada pelos brasileiros, principalmente por sua obra, né, a obra da Ana Cristina. E você foi o responsável por trazer a obra da Ana Cristina pra gente.
Olha, eu falo que eu tô, inclusive, o curador do livro que vai sair da Ana, agora mesmo eu estava tratando disso.
Sim.
Não é? Eu sou o...
Então ainda, né? Tem poema inédito dela?
Tem alguns.
Sim,
alguns,
que bom.
Alguns inéditos, não é? Que são mais inéditos oficina, vamos dizer assim, né? Não são inéditos que merecessem totalmente a presença em livro, vamos dizer assim. É uma sessão do livro que vai sair pela Companhia das Letras agora, que tem umas 500 páginas, chamado Poética. Vai ser lançado no dia 30 de novembro no Instituto Moreira Salles, daqui do Rio de Janeiro.
Uhum. Mas depois ele chega em todo o Brasil, né?
Sem dúvida. É uma edição da companhia de muito capricho e
sim,
muito trabalho. Compreende? É um livro de, assim, 500 páginas, compreende com tudo, e com depoimentos, e imagens, tem tudo ali. Então, a Ana é uma das poetas mais vivas que eu conheço, porque a procura da poesia dela é sempre crescente, não só para livros, como para cinema, peça de teatro. E eu sou o curador da obra dela, porque ela quis assim, não é? Ela disse para os pais dela, pouco antes da morte trágica, ela disse que se acontecesse alguma coisa com ela, tudo dela referente à literatura devia ficar aqui em casa comigo.
Sob sua responsabilidade,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí vieram quatro caixas grandes com todo esse material que foi saindo em livros e tudo, né?
Uhum.
Tudo ali naquela barafunda de tudo, enfim. A, vamos dizer, desordem que toda a morte traz, né? Aquela desordem e tudo. Aí eu, durante 2 anos, eu não conseguia tocar naquilo, compreende? Foi uma coisa assim muito, porque uma pessoa tão íntima minha, tão pegada, e depois eu com aquela responsabilidade e ao mesmo tempo vivendo o luto daquela perda, não é? Eu custei muito, mas aí comecei a recolher e saiu. Ela morreu em 83. E eu, em 85, consegui montar o primeiro livro póstumo dela, chamado Inéditos e Dispersos. E desde então, como curador mesmo, no sentido que até os pais dela fizeram isso em cartório, né? Fiquei tomando conta de tudo isso e que depois todo o acervo dela saiu daqui de casa para o arquivo do Instituto Moreira Salles, aqui no Rio. E o acervo dela foi o segundo a entrar lá no Instituto.
Uhum.
O primeiro foi do Otto Lara e depois o dela.
Sim. Né? E depois ela saiu o Até os Pés, né? Que é o segundo livro.
É. Aí, Até os Pés recolhe os cenas de abril, colhe correspondência completa.
Sim.
E o livro novo que dá título ao livro, né? Até os Pés. E recolhe também Luvas de Pelica. Então recolhe os 3 livros feitos em edição do autor, né?
Sim.
E junto com o livro novo que deu título ao livro, Até os Pés, pela Brasiliense. E isso em 1982.
Uhum.
O livro Inéditos e Disperso saiu em 1985, que eu organizei, o póstumo.
Então, vamos falar do Dever, que é essa coletânea de poesias que você faz de 2007 até 2013.
Uhum.
Por que desse título, Armando? Dever.
Dever, porque isso tem a ver um pouco com a primeira pergunta que você me fez, no sentido,
sim,
de que é difícil escrever, vamos dizer, 50 anos assim, tudo. Eu concordo, para mim é difícil e é um verdadeiro dever, né?
Sim.
De você se dedicar àquilo, se concentrar naquilo e ir em frente, né? Ir em frente escrevendo e publicando, escrevendo, publicando. Quer dizer, ao mesmo tempo, o título é um dever no sentido de ser um compromisso comigo mesmo, com a minha vocação, e que eu não posso deixar à toa, jogada fora. Eu tenho que aproveitar esse dom, que não depende do meu esforço, que me foi dado, né? Assim como tem pessoas que têm uma tendência para jogar futebol, ser pedreiro, não é?
Uhum.
Engenheiro, eu tive essa tendência de, vamos dizer, escrever, né?
Então é um prazer e um dever, né?
Compartilhar
com a gente um pouco da sua maneira de ver a vida.
É. Eu procuro, primeiro, sinceramente, eu não penso coletivamente, não. Eu penso,
sim,
em mim mesmo. Eu digo, eu tenho que escrever isso para mim.
Uhum.
Compreende? Desde que eu aceite, Eu quero ver se os outros aceitam. Entendeu? É mais ou menos isso que eu sinto.
Sim.
O leitor, para mim, nessa primeira fase de escrever, é absolutamente ninguém. Não tem cara, rosto, não tem nada. Sou eu. O primeiro leitor sou eu. Escrevo para mim.
Uhum.
E depois aquilo se transforma, ou não, mas sempre vem se transformando em boa medida em leitura para os outros. Mas eu não planejo isso assim, embora goste muito que ocorra essa transição entre o meu umbigo e o umbigo do mundo, né?
Sim, das outras pessoas, claro.
Exatamente.
Então, esse seu livro, Dever, que foi publicado agora pela Companhia das Letras, ele está dividido em três partes.
Sim.
Não é?
É?
A primeira parte você fala das coisas cotidianas, a casa, a roupa, os móveis.
Uhum.
E você vai falando dessas coisas para elas terem um fim mais ou menos estético, né?
Sem dúvida.
Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, ou escolhesse um poema para falar para a gente aqui.
Bom, eu posso falar dizendo que sem a transfiguração poética, ou a transfiguração que a escrita dá, não só a poética, qualquer escrita, se você fala sobre uma cadeira, e se você escreve esta cadeira ganha um outro status. Ela fica em
outra dimensão.
Outro lugar, exatamente.
Sim.
Ela fica em outro lugar, outra dimensão. Então eu acho que quando se fala de uma roupa, também. De qualquer coisa inanimada ou animada, quando você escreve, passa a ser uma outra coisa, né? E foi assim comigo, porque antes do livro Dever, veio o livro Lar, né?
Sim.
O livro Dever como que continua, pelo menos, vamos dizer, a primeira parte, não é à toa que a primeira parte do livro Dever se chama Suíte.
Sim.
Porque é uma continuação do livro Lar.
Do livro Lar, também publicado pela Companhia das Letras,
sim,
não é?
Sim, em 2009, né?
Uhum.
Pois bem, e aí veja bem, eu não planejei isso. Isso, vamos dizer, aconteceu porque quando o livro Lar estava sendo escrito, eu vi que ia sobrar muita coisa, que eu não ia ter tempo de preparar tudo,
sim,
para ficar pronto para o livro Lar. Ele precisava ficar mais aqui em casa comigo, esse material todo. Né?
Precisava de morar em casa,
morar,
né? De conviver
casa.
No lar.
É, exatamente.
Uhum.
Então, exatamente, é uma boa metáfora. Eles, as coisas, os poemas precisavam ficar aqui. E aí ficaram aqui e se transformaram na primeira parte do livro Dever. Né? E aí foi isso, quer dizer, que eu já posso agora dizer que vai ser uma trilogia involuntária, porque também do livro Dever sobraram muitos poemas que precisam estar aqui ainda comigo.
Sim, que completam a parte do suíte, justamente?
É, são, vamos dizer, poemas que cabem perfeitamente ali. Mas que
bom.
Não couberam agora.
Que boa notícia, significa que vem outro livro.
Ah, sem dúvida, mas e talvez esse outro, pelo que eu tenho aqui, pelo que não entrou em Dever, pela experiência que eu tenho agora de você sabe, né, Rosalie, quando a gente puxa com a memória, isso não tem fim.
Sim, claro.
Não
uhum.
tem exatamente um fim. Né? Tem um cansaço, como preço, assim, mas não tem um fim.
Mas um cansaço de momento que depois vem outras memórias, e vem outras coisas e nasce coisas novas, não é?
É, uma história puxa a outra, né? Um
Sim.
ponto acrescenta outro ponto, né?
Sim, e são as várias versões da memória que
Exatamente.
A gente tem, né?
Eu sou recapitulador, um
uhum.
poeta que recapitula, compreende? Então eu fico em cima disso. Então eu posso dizer que sem querer eu estou construindo uma trilogia involuntária, compreende? Porque o que eu tenho aqui, de que ficou fora de Dever, já é maior do que o próprio Dever, em número.
Sim, na parte da
Exatamente.
Suíte.
Exatamente, e na
Sim.
parte referente à suíte, isso não acaba, compreende?
Uhum. É porque também é o cotidiano de dentro de casa, da casa, né?
É, da casa, do sentimento, da mulher, sim, dos filhos meus, uhum, entre mim e eles, compreende a coisa. Enfim, é tudo uma coisa só que poderia formar um poema enorme, compreende?
Sim, sim.
Se posto junto, né? Assim, e que está saindo, virá agora, acredito, daqui a 4 anos e tudo, porque eu demoro também.
Sim.
Escrevo rápido, mas demoro para
processar
dar por pronto, para
uhum,
dizer, está pronto. Né? Porque nem tudo que você escreve, pelo menos eu acho assim, né? Nem tudo que você escreve está pronto para se tornar público.
Os editores comentam que publicam para o autor parar de mexer, não é?
É uma luta comigo, porque eu mexo até a última, até entrar em máquina, vamos dizer assim.
Sim.
Eu fico mexendo, telefonando, blá, 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 blá. Eu sou daqueles autores chatinhos.
Sei, sei,
sei. Em cima, ah, vai dar, não, muda, tá, não sei o que.
Muda aqui, eles, muda ali.
E eles são muito pacientes comigo, sempre foram, aliás, uhum, porque, por bondade, eu acho.
Porque você merece.
Obrigado, mas, enfim, eu acho que eles ficam, eu mereço, talvez eles merecem também pela paciência que eles têm comigo.
Uhum.
É uma coisa, sempre foi assim, né?
Sim,
e
claro,
agora com a idade é mais assim, assim ainda. Porque,
sim,
porque Rosali...
As coisas são porque são, Armando, não é?
É, mas sempre tem alguma razão. Porque cada dia, quando você tem uma certa idade, quando você entra, quando você tem uma certa idade, todo dia é útil, compreende? E todo,
sim,
dia é útil, compreende? Então,
sim, você já está fazendo poesia comigo.
Talvez.
Não é?
É.
Então, o livro tem 3 partes e a outra parte é anexo.
É, exatamente. Aí vem a parte anexo.
Que você chama de anexo, né?
É.
Que é uma parte menor até no livro em termos de tamanho. E você fala do dia a dia.
É, eu falo daquele...
Do noticiário, né? Do jornalístico.
É, noticiário que... Porque jornal da... Não só a grande literatura me inspira, os jornais também. Eu sou um leitor ávido de vamos dizer, jornais, revistas, rádio, televisão, assim, de notícias.
Sabe? Sim, o mundo à sua volta, né?
Ah, sem dúvida. Eu sou, vamos dizer, ligado a isso. Eu não sou nem um pouco mefelibata, compreende? Muito ao contrário. Eu sou uma pessoa que anda no chão, né? E vejo as coisas e vamos dizer, e faço ela virar à tona segundo o meu modo de ver, né?
Sim, e nessa parte você fala, por exemplo, do massacre da Candelária, que já completou 20 anos.
Horrorosa, né? Isso
foi. Negócio. Fala também do caso Bruno, né, que é tão recente.
É, o Bruno também, eu falo essa coisa toda.
Fala...
Um horror.
E né? Também fala de literatura, né? Tem um poema, Cuidado, que você coloca em epígrafe depois de ler Um Útero é do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, né, que é um belo livro também.
É, sem dúvida. Eu nem conheço ela, mas conheço o, vamos dizer, livro dela. E escrevi aquilo, não é exatamente dedicado a ela, Angélica, é dedicado ao livro dela.
Sim, sim.
Porque eu li e eu escrevi logo após, assim, no calor...
Da emoção de ter lido o livro.
No calor da leitura.
Sim.
Escrevi exatamente assim. Então é uma dedicatória para o livro.
Uhum.
Né? Não é uma dedicatória para quem fez o livro. Enfim, eu tô no meio do mundo, né? Eu preciso...
Respirar, você respira esse mundo, né?
Exatamente.
Uhum.
Eu sou absolutamente integrado, né?
Sim.
Não sou apocalíptico.
Uhum, que bom, que bom. E tem uma terceira parte nesse livro, que se chama Numeral, que todos os poemas são numerados, datados, né? Que começa lá em 2007, né?
Não, começou mesmo...
É o primeiro
2003.
Poema aqui. 2003.
É, começou em 2003 e veio vindo. É uma...
Aliás, aqui o numeral começa do 101.
É, nos outros 2 livros anteriores já veio de lá,
É também uma continuação.
É uma continuação. E veio do outro anterior a lá, que foi Máquina de Escrever.
Sim.
Que é o livro que eu reúno até então, todos os livros meus, né?
Uhum, que é Máquina de Escrever, foi de 2003, publicado pela Nova Fronteira, que reunia toda a sua poesia, né?
É.
Reunia e você revisou vários também.
Ah, vários, sem dúvida. Imagina. Uma chance dessa é única na vida.
Né? É verdade.
Você tem que meter mesmo a caneta, né? Agora, depois, aí começou a série Numeral, que é uma série infinita. Isto é, não, o número não tem fim.
Sim.
Porra, natureza, né?
Uhum.
Não tem fim. Enquanto eu puder enumerar, eu vou enumerar.
Sim.
Quer dizer, isso acaba porque eu sou finito. Porque isso não devia acabar, compreende? Porque ele é regido por várias coisas. E eu acho esse poema Numeral, que acaba sendo um poema só, você juntando tudo.
Sim,
é
verdade.
Tudo, é uma coisa interessante, porque eu posso passar a limpo aquilo que não ficou ainda passado a limpo, compreende? Eu retorno. E isso só eu vejo, eu retorno, ou então alguém muito atento à leitura, eu retorno a vários, que eu não tenho temas, compreende,
uhum.
Rosalie? Eu tenho problemas.
Sim.
Então, eu não lido com temas, eu lido com problemas. Então, eu volto e aí reescrevo, então, várias coisinhas, assim, eu vou pondo ali então já está no número... Bom, agora ele está no número 196, já está, vamos dizer, adiantadíssimo, né, assim, em número. Ao mesmo tempo que eu quero mais, eu fico com medo do demais, compreende?
Mas número não tem fim, Armando.
É, exatamente, é bom não ter medo mesmo, né, ir em frente, vamos dizer, escrevendo e tal, quer dizer, e é interessante você observar que dever é um substantivo, né, e um verbo. E existe um poema, é o número 126.
Entreviver.
É, o número 126, escrito em 9 de março de 2009. É, entreviver imprensado entre dever e dever, entre o substantivo e o verbo, sem distinguir na passagem qual é um, qual é o outro. Quando é vento, ou exemplo, em constante interrogação, entrevistando-me se não é devir o que devo escrever, transitivo, direto, e ficar sem dúvida, só e fugaz, na preposição simples, essencial, no perigo do pensamento impossível. Eu acho que esse poema, aí metido no meio de tantos outros deste livro, para mim ele é um poema capital. Falar não só de uma poética, da minha poética, como do que eu pretendo, ou pretendi, ou pretendo ainda fazer com ela, e como eu faço isso, compreende? Então eu acho capital para mim, né?
Uhum, e daí também o título do livro, né? Dever.
Veio disso e de uma epígrafe terrível da minha querida Clarice Lispector, que
abre o livro.
Que abre o livro, a epígrafe uhum. é dela, que diz: o horrível dever é ir até o fim. Eu já tinha o título O Dever, quando, ao reler Clarice, ao treler Clarice,
sim.
que é uma leitura que não acaba, não é? Os sim. bons autores a gente não acaba de ler nunca, né? Eu topei um dia à noite com isso, com essa frase já lida há tantos e tantos anos, né? Eu topei com isso. Olha, eu chorei.
É interessante que a literatura, a boa literatura, cada vez que você lê, ela traz novas coisas, né? Novas emoções, novos
exatamente.
Sentimentos.
E aí quando eu vi aqui,
novas perspectivas de ver a vida.
É.
E todos os sentimentos que giram em torno.
Exatamente, Roseli. E aí, quando eu dei com isso, novamente que eu tinha me esquecido e me veio o nome do livro, que era um título de, vamos dizer, trabalho ainda, né? Se confirmou como título de livro. Aí se confirmou mesmo. Eu tenho a data disso, quando o livro foi confirmado com esse título. Porque quando eu tinha escrito o que eu li antes, ele era apenas um título experimental, vamos dizer.
Uhum.
Agora, quando eu ouvi Clarice falar o que ela fala, a gente tem que se curvar.
É sempre muito forte, né?
Muito forte e é sempre essencial.
Sim.
Não,
sim.
Não é magnificamente essencial.
Uhum. Sim, e essa história mesmo, a gente tem que voltar sempre e reler algumas coisas.
É, sempre isso, né?
Não é?
Coisa. A gente não para, não só. Isso não é o escritor que faz. Eu sou muito mais leitor em tempo, vamos dizer, em tempo de carga horária do que escritor. Eu desde muito moço, muito criança, eu sempre fui um leitor, vamos dizer, aplicado.
O tipo de literatura que você lê? Toda a literatura?
Toda a literatura. Tem um foco grande na literatura brasileira.
Sim.
Né? Grande, grande, muito, muito forte. E tem também os grandes autores estrangeiros, né? Eu sou um leitor de Proust, por exemplo. Como também sou um leitor de Dostoiévski. E principalmente, eu sou um leitor de Kafka. Para mim, é o maior escritor do século XX e do século XXI. Eu acho que é, cara. É uma coisa assim, impressionante.
Porque é essa história da boa literatura, né?
É uma coisa.
Reler e reler, e cada momento a gente é uma barata diferente, né?
Isso mesmo.
Que pois bom, é. Armando.
Então,
muito obrigada por conversar com a gente aqui.
Tá bom.
E com esse carinho todo.
É, e obrigada. Foi ótimo também. Ouvi, quem sabe, se eu gosto muito da sua cidade. É a única metrópole que eu acho que ainda guarda um cheiro de folha. Quer dizer, para mim, assim como quem chega ao Rio de Janeiro sente o cheiro do mar,
se
eu moro à beira-mar,
uhum,
eu já não sinto esse cheiro mais, né?
Sim,
não,
sim.
Não é? Aí as pessoas sentem, paulistas e tal, amigos meus, ah, que bom, maresia, não sei o quê. Eu não sinto mais. Quando eu chego em BH, eu sinto um cheiro silvestre, compreende?
Sim, assim? Sim. E agora na primavera é muito maior esse cheiro.
É um cheiro silvestre.
Ainda é perceptível para quem mora aqui.
É, de folha, compreende? De
uhum,
flor e tudo. E eu gosto muito, muito mesmo, compreende? É uma metrópole carinhosa, porque a família de minha mulher é de Minas.
Sim.
E eu adoro Minas porque, meu Deus, Drummond, Guimarães Rosa...
Sim, é muita gente, né?
É uma coisa, né?
Uhum.
É uma coisa. Só basta falar esses dois nomes, né? Porque só aí você tem leitura para a vida inteira.
Sim, você veio recentemente aqui a Belo Horizonte?
Visitando...
Porque precisa rever a Praça da Liberdade.
Ah, adoro a Praça da Liberdade.
Que está muito bonita e está muito perfumada também.
Ah,
as secretarias foram transformadas em museus abertos à população.
Sim.
E estão com muitas exposições, o Centro Cultural Banco do Brasil está ali, tem o Memorial da Vale também, o Palácio da Liberdade está aberto à visitação.
Que bom. Eu tenho vários amigos aí, o Mário Alex Rosa.
Sim,
ele,
sim.
O Betinho da Scripto.
Sim, o Betinho.
É Betinho, eu gosto muito dele, do
uhum,
Mário, compreendo tudo. De maneira que... E agora eu tenho você também.
Isso mesmo,
dizer.
Quando voltar me avisa.
Ah, exatamente, tá bom?
Tá bom, um grande abraço, Armando.
Tá bom, um grande abraço, Rosalinho, obrigado.
Outro, tchau. Eu conversei com Armando Freitas Filho, que é poeta e acaba de lançar pela Companhia das Letras o livro Dever, um livro que celebra 50 anos da sua carreira de poeta. Você pode conferir no site da editora, ou melhor, vá na livraria. O endereço da editora é companhiadasletras.com.br.
E agora são 9 horas e 53 minutos, você ouviu essa conversa que eu tive com Armando Freitas Filho no final do mês de outubro. E ele falou do seu novo livro, Dever, que celebra 50 anos de poesia, e também do novo livro da Ana Cristina César, livro que ele organizou, que se chama Poética, uma obra bem total da obra de Ana Cristina César.
Falando de Livros.